Angola arrisca-se a regressar para a lista cinzenta do Grupo de Ação Financeira Internacional e sofrer consequências económicas e financeiras, com grandes implicações sociais, se num período de um ano não suprir as insuficiências constatadas a nível dos órgãos que acompanhem o sistema anti-branqueamento de capitais do país. Esta é, pelo menos, a análise saída do último relatório do Grupo de Ação Financeira Internacional, apresentado esta semana pela Vice-Procuradora-Geral da República, Inocência Pinto. Desde o princípio do presente ano, que Angola está numa corrida contra o tempo para evitar regressar à lista cinzenta e perder o acesso às divisas. O país tem até junho do próximo ano para mostrar que está a seguir as recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional. As autoridades sabem que precisam de agir com rapidez e a prioridade do Executivo angolano no seu Plano de Ação Nacional passam pelas 6 recomendações no campo do branqueamento de capitais e 2 no âmbito do financiamento ao terrorismo, num trabalho conjunto que abrange desde o setor financeiro aos órgãos de aplicação das leis. A Vice-Procuradora-Geral da República avisa que o país pode voltar a entrar na lista cinzenta se no período em referência não forem superadas as insuficiências constatadas pelo Grupo de Ação Financeira Internacional. Inocência Pinto fala de consequências económicas e financeiras a que o país pode estar sujeito caso as 17 insuficiências identificadas não sejam eliminadas.
Com a publicação do relatório, começou a contagem para que no prazo de um ano as autoridades angolanas supram as insuficiências constatadas dos diferentes órgãos que compõem o sistema anti-branqueamento de capitais, nomeadamente os órgãos de aplicação da lei, os supervisores financeiros e os não financeiros, sob pena do país ser relegado para a lista cinzenta e, com isso, sujeito a consequências económico-financeiras com todas as implicações sociais que uma decisão do género poderá acarretar. Enquanto órgão de aplicação da lei, foram identificadas na Procuradoria-Geral da República 17 insuficiências, que se resumem no seguinte: necessidade de aumento dos recursos humanos, necessidade de melhoria da capacidade técnica dos magistrados, bem como dos técnicos de justiça e funcionários administrativos que trabalham nestas matérias. Necessidade de investigação baseada no risco. Necessidade de melhoria na gestão dos dados estatísticos e incremento dos recursos materiais e tecnológicos. Para ultrapassarmos essas insuficiências, é necessário agirmos com rapidez, adotando estratégias que nos permitam alcançar, em tempo útil, resultados que se conformem com os padrões internacionais. Assim é que, quanto ao incremento dos recursos humanos, materiais e tecnológicos, a direção da Procuradoria-Geral da República tudo está a fazer para a sua efetivação a médio prazo. No capítulo da capacitação, foi elaborado um programa de formação para magistrados, técnicos de justiça e funcionários administrativos no domínio da investigação baseada no risco. A Procuradoria-Geral da República tem reforçado a cooperação com o Serviço de Investigação Criminal no sentido de que, sempre que se esteja em presença de um crime de natureza económico-financeira, além da investigação do crime subjacente, se proceda simultaneamente à investigação por branqueamento de capitais, bem como a paralela, visando a recuperação de ativos.
O Grupo de Ação Financeira Internacional é uma entidade que elabora políticas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, procurando efetivar reformas legislativas e regulatórias nessas áreas. Inocência Pinto afirma que muito ainda há por fazer, por isso diz que é preciso agir com rapidez, olhando para os objetivos desta entidade.
O seu principal objetivo é o de estabelecer um quadro jurídico-legal e regulamentar convergente em todos os países da região e assegurar, a implementação de sistemas eficazes de branqueamento, ou seja, de combate aos crimes de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como avaliar o nível de cumprimento das 40 recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, GAFI. Os países são submetidos a um processo designado por avaliação mútua, que consiste em aferir a sua conformidade técnica relativamente ao quadro jurídico-legal em matéria de prevenção e repressão ao branqueamento de capitais, ao financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, bem como a criminalidade conexa. A sua eficácia consubstanciada no grau de cumprimento e implementação das recomendações e, por conseguinte, nos resultados alcançados. É neste sentido que Angola foi submetida ao referido processo, que compreendeu quatro fases, designadamente a da recolha de dados, que decorreu em outubro de 2021, com a resposta e remessa de um questionário de autoavaliação. A das visitas on-site, tendo sido efetuadas duas pelos avaliadores, a primeira no período de junho a julho de 2022 e a segunda de janeiro a fevereiro de 2023, para complemento de informação. A fase da discussão do relatório, que teve lugar em Arusha, na Tanzânia, nos dias 30 e 31 de março de 2023. E, finalmente, a fase da publicação do relatório na página oficial do GAFI, aos 17 de junho de 2023. Nos termos do referido relatório, para se ter uma ideia, das 40 recomendações, Angola tem 7 em conformidade, 16 largamente em conformidade, 14 parcialmente conformes e 3 não conformes. Pelo que muito há por se fazer.
A quantidade de dinheiro fora do controle das autoridades tem igualmente contribuído para o fenómeno do branqueamento de capitais. Para Sérgio Calandungo, especialista em desenvolvimento e cooperação internacional, a fragilidade do sistema de controle das autoridades angolanas também facilita a circulação da moeda, algumas das quais para objetivos criminosos.
O facto de serem detectados insuficiências e nos terem dado mais um ano para supri-las é um indicador claro de que ainda este problema paira entre nós e que deve ser resolvido, né? Quanto à prática de darem mais um ano, eu acho que isso é normal. Acho que aconteceu recentemente com Moçambique, uma série de países que estão sobre este escrutínio e que faz-se uma avaliação quando se considera a necessidade de algumas mais melhorias, se dá estabelece um tempo limite. Isto acho que é um procedimento normal dessa instituição.
Aqui é um aspecto que também gostaria de ouvir o seu ponto de vista, que tem muito a ver com a falta de controle absoluto da circulação da moeda fora do sistema financeiro do país.
Bom, isto é uma clara característica da nossa economia, né? Se reparar bem, nós temos três grandes problemas. E não é necessário que depois, porque para mim a falta de controle do dinheiro fora do sistema do banco é uma consequência, não é a causa. A causa, para mim, nós temos três grandes problemas. O primeiro grande problema chama-se informação, ou seja, há muito pouca informação sobre o sistema de finanças públicas. Não esforço nesse sentido, mas há muito pouca informação. Muita das informações circula em meios restritos e sabemos que quando não há informação, há menos escrutínio. Quando há menos escrutínio, também fica muito difícil detectar eventuais irregularidades. Este é o ponto 1. O ponto 2, nós continuamos a ser um país extremamente centralizado. Há todos os problemas que foram detectados, excessivos escândalos no meio de capitais ocorridos, não, sobre a vigência do anterior presidente, muitos deles se calhar ainda continuam, também são uma mera consequência do fato de ser muito pouca gente tendo acesso a tomar decisões. Ou seja, muitos dos órgãos de controle, muitas das instituições não cumprem o seu papel devido à centralização. Há muito pouca gente com muito poder sobre o nosso sistema financeiro e, portanto, quando o poder é, entre aspas, absoluto ou excessivo, há a probabilidade de ocorrências que depois vão dar nesta situação é muito grande. E terceiro é a fraqueza dos nossos sistemas de controle. Os órgãos de supervisão e controle em Angola são frágeis. As coisas passam, muitas dos assuntos ocorrem, basta ver os grandes escândalos que ocorreram e que para a retirada de capitais ocorreram numa altura em que já existiam as instituições que hoje existem, né? São as mesmas, que não são necessariamente as mesmas pessoas, mas com os mesmos mandatos, com os mesmos equipamentos, com provavelmente as mesmas atitudes, comportamentos e práticas. E, portanto, eu creio que, de forma estrutural, estes três desafios ainda não foram vencidos. Então, a circulação monetária sem controle é só uma consequência. Temos que buscar as causas.
Do ponto de vista de Sérgio Calundungo, é importante identificar as causas deste problema e diz que as autoridades não têm sido capazes de identificar as instituições que alimentam o branqueamento de capitais no país.
Bom, o facto de haver insuficiências é uma prova de que talvez os mecanismos ou não têm sido suficientes ou não têm sido eficazes, né? Prova disso é que agora saímos da pele, que temos que agir com rapidez. Agora, agir com rapidez, eu acho, ainda na identificação das causas. Eu acho que nós temos que melhorar a nossa percepção de quais são as reais causas do problema, depois definir uma espécie de um cronograma de implementação e avançar nesse sentido, tentando mobilizar o máximo de pessoas e construir uma nova narrativa à volta disto, porque eu sinto que quando se fala de branqueamento de capitais e outros, tende-se a incidir a narrativa, incide muito sobre as consequências e muito pouco sobre as causas.
Até porque temos ainda de memória muito recente do caso Major Lusata, onde foram encontradas avultadas somas em moeda nacional e estrangeira, portanto, guardadas numa residência. São destes casos que também levantam muitas suspeitas a nível do nosso país.
Bom, o caso Lusata é um caso paradigmático, né? Em que todos nós sabemos, ouvimos falar. Eu acho que é daqueles casos muito badalados, né? Na informação, nos mídias, mas escondem mais do que aquilo que apresentam. Repare que foi culpabilizado, responsabilizado do Estado, dos seus pares, mas nunca nos ficou claro que instituição de controle, que instituição de gestão deixou de exercer bem o seu papel.
Por outras palavras, doutor Sérgio Calundungo,
para que isto não volte a correr, né? Ou seja, nós temos um culpado, né? Que é o Estado e pares, mas não temos um pouco a causa que faz que ambiente existiu, que instituições existem que permitiram que surgissem pessoas como o caso Lusata.
Pois, o doutor está a querer dizer que nunca em nenhum momento foi identificado os bancos que estiveram envolvidos, portanto, em toda esta operação.
Bom, eu sinto que nunca em nenhum momento se abordaram as causas e raízes deste problema, né? Eu acredito que o Lusat é a ponta de um iceberg. Ou seja, para existir o Lusat, provavelmente existiram instituições que deixaram ou não exerceram convenientemente o seu papel. Era importante identificar o que ele falhou e, a partir daí, porque eu acredito sempre que o devemos identificar e resolver os problemas a partir das suas causas, não das suas consequências. Ou dizendo e fazendo paralelismo, com a linguagem muito utilizada na medicina, né? Nós temos que tentar atacar as causas da doença e não ficar pelos cuidados paliativos à volta dos sintomas que eles apresentam. O Lusat, para mim, é um sintoma, não é uma causa.
Entretanto, o jurista Manuel Gomes considera que o branqueamento de capitais tem sido a marca negativa da governação angolana. Apesar da existência apenas de suspeitas, o jurista defende mais investigação.
Os dados que eu levanto são dados, eu não disse que não tem casos de branqueamento, existem casos de suspeita de branqueamento de capitais. E a abordagem que fiz é que desses casos suspeitos, quase nenhum ainda chegou à sua conclusão final. E a conclusão final consiste em transitar em julgado. Depois do tribunal decidir, condenar, e decidir que existe realmente um crime de branqueamento de capitais e não haver recurso sobre esta sentença, havendo trânsito em julgado, consideramos que há um crime de branqueamento de capitais. E esse processo, para muitos casos, ainda não chegaram ao fim. Por isso é que não consideramos que haja casos de branqueamento de capitais, mas há suspeições e há investigações, mas não.
Então, nunca houve um crime de branqueamento de capitais até agora?
Um crime de branqueamento de capitais
provado,
só os tribunais poderão dizer, mas em princípio dos dados que temos em termos de estatísticas não temos conhecimento desse tipo.
Quais são as estatísticas das suspeições? Em termos de suspeições?
As estatísticas são variadas, depende dos anos em que nós fazemos essa abordagem, não é? Mas as estatísticas...
Para ter em conta ao longo deste ano?
Ao longo deste ano, as estatísticas das suspeições rondam aos 120, 130 suspeições. Portanto, são os casos que as instituições têm tratado.
Quais são as características destes casos?
As características são variadas, suspeitas de gestão danosa, porque há depósitos de correntes da atividade comercial em contas privadas, características de peculato, características de peculato.
Finalmente, Manuel Gomes afirma que entre as pessoas envolvidas no branqueamento de capitais no país encontram-se de vários estratos sociais, que vão desde governantes até ao cidadão comum.
Os tribunais têm feito o seu trabalho e uma boa parte dos casos tem um tempo que decorre para tratamento desses casos. E parte desses casos estão em tribunal. Nós estamos à espera que haja decisão sobre os casos.
E envolve mais ou menos que tipo de perfil do cidadão? São pessoas altas, baixas, médias?
Nesse tipo de casos envolve todo tipo de perfil, porque às vezes envolvem pessoas que tenham poder económico alto, mas também quem tramita o processo são pessoas de poder económico moderado ou mais baixo, portanto, então envolve todo mundo. Portanto, não temos um perfil característico que só envolve A, B ou C, mas envolve todo mundo.
Mas hoje aqui é tudo dirigido ao gestor público?
Sim. O objeto da palestra foram pessoas politicamente expostas, que as pessoas politicamente expostas são aquelas pessoas que têm determinado tipo de características decorrente da função que desempenham. E no exercício das suas funções estão expostos a fundos públicos, e porque estão expostos a estes fundos públicos há um risco mais elevado. E por haver esse risco mais elevado, o tratamento que lhes é dado face às instituições com quem se relacionam, esse tratamento tem sido mais agravado ou mais forte em relação aos outros clientes.
Manuel Gomes, Sérgio Calandungo e Inocência Pinto foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.